Terça-feira de ajustes para os mercados todos, depois das declarações do presidente Donald Trump de que a guerra do Irã está prestes, ou a guerra no Irã está prestes a terminar, os futuros do petróleo caíram e caíram forte ao longo dessa terça-feira, vieram puxando todas as commodities, mas foi dia também de relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe seu novo boletim mensal de oferta e demanda e ajudou a equilibrar os mercados. A soja, que começou o dia no negativo, fechou a terça-feira em alta no mercado futuro norte-americano. Como é que tudo isso se movimentou e como que isso se traduziu em preços para o mercado brasileiro? Assunto para a gente tratar agora com o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Labora. Seu Ginaldo, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer receber o senhor. Sempre em dias de relatório do USDA, gosto de ouvir a sua experiência, viu, seu Ginaldo?
Deixa eu fazer uma brincadeira inicialmente. Inicialmente, boa tarde a todos os nossos ouvintes e amigos, né? Mas você é oficial do Exército brasileiro ou americano?
Você sabe que hoje estão falando dessa blusa aqui, o seu Ginaldo, desde o Bom Dia Agronegócio. A Rita, aqui, nossa colega de trabalho, falou assim: não, eu gostei dessa, é um exército meio feminista que tem essas flores aqui, mas eu não sei para que exército que eu tô, que pito que eu tô tocando, viu, seu Ginaldo? Não sei se
Mas
vou ajudar o
você.
Trump, não sei se eu vou para Israel, não sei, tô meio perdida.
Não vá para o Irã, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá, querida. Inicialmente, eu quero cumprimentar todos os nossos amigos e ouvintes e dizer que o relatório de hoje não trouxe grandes mudanças. O mercado, na realidade, Carla, está sensível às questões macroeconômicas e geopolíticas. O mercado foi neutro, os estoques finais vieram iguais para soja, milho e trigo, safra brasileira 180 milhões, não mudou nada, safra argentina 48, diminuiu um pouquinho. Não houve, assim, vamos dizer, nada excepcional. O que nós temos de excepcional são, evidentemente, as declarações do presidente Trump, que eu quero comentar sobre isso, e também eu quero comentar sobre o clima americano. Eu ando preocupado com o clima americano. O Drought Monitor mostra seca no, nos Estados Unidos, em várias regiões, da Dakota do Sul, vamos dizer, em Illinois, Indiana, e tem muita seca em outras áreas que não tem soja, que não vale a pena comentar por enquanto, mas, de um modo geral, a gente se preocupa com o clima americano. Carla, nessa primeira entrada, eu posso te dizer que o relatório foi neutro, não houve grande mudança, e nós estamos, então, aí trabalhando com as notícias que influenciam o petróleo, que puxam ou derrubam o óleo de soja. É isso aí, Carla.
Ginaldo, vamos então separar aqui as coisas para entendermos todos os fatores que nesse momento influenciam os mercados, influenciam as cotações. Quando a gente olha para essa preocupação do senhor em relação ao clima americano, eu imagino que isso vá se acentuando principalmente neste mês de março, já que no final deles nós conheceremos os novos números aí já projeções oficiais para a área de plantio dos Estados Unidos. Soma-se a isso esses preços em alta dos fertilizantes com essa questão da preocupação climática. A nova safra americana vai trazer mais volatilidade ao mercado de Chicago, na sua análise, seu Ginaldo?
Eu acho que nesse exato momento, eu não creio que o próximo relatório do final do mês, estoques finais e previsão de safra tal, venha trazer alterações. As questões climáticas, meus amigos, vão estar, sem dúvida nenhuma, no olho do mercado. Porque, veja bem, nessas alturas do campeonato, toda quinta-feira nós atualizamos, aliás, na terça-feira nós atualizamos o Drought Monitor. E o Drought Monitor é, sem dúvida nenhuma, o modelo que a gente utiliza para verificar como estão as condições do solo americano. E nesse exato momento você tem grande seca aqui, de baixo para cima, de sul para norte. todas em toda essa parte vamos dizer, do Texas, você tem Oklahoma, você tem Indiana, você tem Illinois, você tem a Dakota do Sul. E a área de Iowa, por exemplo, tem algumas áreas com seca. Então, isso pode preocupar e vai entrar vamos dizer, no foco do mercado muito logo a partir, talvez, do mês de abril. Mas nós estamos acompanhando a questão do Laninha, do El Niño, e este ano a possibilidade do El Niño entrar já no final de maio é grande. E nós estamos falando entrar justamente durante o plantio americano. Então, vamos ficar de olho. O mercado está sensível a tudo isso, sem dúvida nenhuma. A questão da guerra, Carla. Eu não creio que o presidente Trump vai ter sucesso na guerra inicialmente, porque o Irã, você sabe, é uma ilha, vamos dizer, de um lado tem montanhas, tem países africanos, do outro lado tem a Líbia, tem, enfim, não é fácil de entrar no Irã, é só por ar, basicamente. Que por terra você pode entrar, mas sem sucesso, porque não tem como abastecer o deserto depois. Então, tudo isso aí, essa guerra do Irã e Estados Unidos, na minha visão, pode esquecer. O Trump não vai acabar com isso do dia para a noite. E isso vai ser um motivo de grande volatilidade no, nos, nos mercados e, evidentemente, nos preços. Entendeu, Carla?
Isso mesmo. Bom, seu Ginaldo, vamos entender então. Então, uma coisa está muito conectada com a outra, e o senhor está muito preocupado agora com essas duas frentes. Uma é a questão climática para os americanos, outra é a questão da guerra. Quando a gente olha para o clima norte-americano, para o drought monitor e para a preparação do produtor para a safra 26-27, o que, que o senhor imagina? O senhor vê de fato a confirmação, já já a gente fala um pouquinho mais da guerra, mas o senhor vê a confirmação de uma área maior de soja e menor de milho, ou vamos depender muito do clima para o produtor definir de forma efetiva a sua decisão diária para a safra nova lá nos Estados Unidos?
Os números que serão divulgados, naturalmente, que ela não vai influenciar tanto. Eu não vejo que eles vão, naturalmente, aumentar a área de milho. Daí para frente, depois, no mês de abril, final de abril, eles vão definir o restante da safra, o plantio, etc., etc. Eu não vejo que nós vamos ter grandes mudanças naquilo que está projetado. Eu diria para você que o americano está sujeito a plantar um pouco mais de soja, está assim, mas não é uma coisa tão certa. O produtor americano é muito milheiro e ele gosta de mais de milho do que de soja, então temos que tomar cuidado. Mas o importante nisso tudo, Carla, seja a área, o importante é a produtividade. Se você tiver uma área grande de soja, mas tem uma produtividade muito baixa, a coisa se complica. Eu acho que esse ano é um ano de grandes mudanças, cara, para a agricultura americana.
Seu Ginaldo, quando a gente fala em mudanças e nessas suas preocupações de clima, o que mais te preocupa em relação ao clima nesse momento, nessa largada inicial? Que a gente está se aproximando, né, seu Ginaldo? A gente vai piscar, os produtores já vão começar ali com os seus primeiros plantios de milho, vamos começando aos poucos a receber esses números, esses relatos. Foi um inverno, ou tem sido um inverno bastante rigoroso por lá. Onde estão os seus principais pontos de preocupação e de atenção, seu Ginaldo?
Eu acho que a questão do clima, o El Niño, eu vi grandes secas nos Estados Unidos, cara, ano passado, e meus amigos, 1988 foi uma das secas que eu estive durante 2 meses no meio oeste americano acompanhando a seca. Foi um ano de grandes lucros para nossas empresas na época, a Ceval. Vamos dizer assim, e vi outras secas se confirmando, e mais alguma coisa eu quero citar. A possibilidade de entrar um El Niño nos no hemisfério norte é muito grande. E essa questão do El Niño tem muito a ver com o americano. Se as grandes secas que aconteceram nos Estados Unidos foram durante o período do El Niño, nunca ou pouquíssimas vezes durante o La Niña. Então, esse ano, nós estamos saindo, os mapas mostram que a possibilidade de entrar um El Niño em maio é muito grande. Se você olhar hoje, você ainda está com 0 a 0, 0 a 0, 0 menos 2, as temperaturas das águas do Pacífico Equatorial, sim, mas o El Niño pode entrar rapidamente e isso pode trazer complicações para os produtores americanos, coisa que nós não desejamos, mas é o mercado e a mamãe natureza não tem sentimento, né? Nós sabemos disso.
Verdade.
Cala.
Bom, a gente vai acompanhando e buscando entender como serão esses desdobramentos da safra americana. Do outro lado, o senhor está preocupado também com essa situação de que Donald Trump não vai conseguir resolver as coisas do dia para a noite, como declarou. Eu queria, inclusive, usar um pouquinho da sua experiência, seu Ginaldo, para entender um pouco mais dessa declaração de Donald Trump. Desde que o conflito começou, nós tivemos uma intensidade muito forte de alta das commodities, que foi naturalmente puxada pelo petróleo. O petróleo acumulou um ganho muito intenso, considerável. E o que nós vimos foram as commodities todas acompanhando numa espécie de esteira, né, seu Ginaldo? Foi tudo junto, o óleo para o complexo puxou, o trigo foi muito forte, açúcar naturalmente, enfim, as correlacionadas ali com um pouquinho mais de intensidade. Agora, nessa volta, nessa ressaca que o mercado tem, é normal, né? Nós sabemos disso também. Agora, o senhor imagina que essa declaração de Trump tenha vindo num momento onde ele precisava, de fato, acalmar um pouco os mercados e ele não teria tanta fé assim de que vai realmente acabar essa guerra antes do previsto, antes do que ele mesmo imaginava?
Cara, meus amigos, devemos pensar o seguinte: o presidente Trump, eu sempre disse que ele é um grande trader, um grande negociante. Ele é um grande governante, mas é também um grande negociante. E ele sabe jogar, sabe colocar a coisa no momento certo, em determinados momentos. Mas o mercado se dá conta e o mercado sabe perfeitamente que vir aqui, vamos dizer, na América do Sul, pegar o Maduro, levar, é muito mais fácil do que os iranianos se entregarem. Os iranianos não vão se entregar facilmente e os americanos sabem perfeitamente que não é fácil, não é fácil derrubar os iranianos dentro de casa da maneira que ele fala, com aquela tranquilidade. Vai ser difícil. Eu não aposto nisso rapidamente. Eu aposto muito mais que nós vamos ter isso aí por um bom longo período e isso pode influenciar preços, sim, pode influenciar, que juntamente com o clima pode trazer problemas mais sérios. Se você tiver um problema sério nos Estados Unidos, cara, com os problemas geopolíticos, você pode ver soja a 15 dólares ou a mais. Agora, ninguém vai dizer que isso vai acontecer agora, porque você não tem certeza que o clima vai virar. Mas, se o clima realmente dificultar, os preços vão subir, vão embora, e ninguém vai segurar o mercado, evidentemente. E o americano sabe disso. Ele não quer saber de. Ele diz sempre: ok, a soja no Brasil está barata, tá, mas traga e ofereça aqui na Bolsa de Chicago. Ninguém vai levar por causa dos custos, você sabe disso. Então, é preciso que nós fiquemos de olho. Duas preocupações eu tenho: a guerra, que vai ser, na minha opinião, demorada. Donald Trump não vai conseguir fazer tudo aquilo. Vamos dizer, eu sou um admirador dele, gosto, respeito, mas ele não vai conseguir da mesma maneira como ele conseguiu com outros países, ou futuramente talvez com a Cuba, etc. não vai ser tão fácil com o Irã, e se o clima ajudar, nós podemos ver preços bem melhores, e aí o produtor brasileiro poderá voltar a sorrir.
Bom,
É isso aí, Carol.
seu Ginaldo, vamos agora então entender o mercado nacional, justamente pegando esse gancho que o senhor nos traz. Como é que o senhor está vendo o comportamento dos preços no Brasil diante do que estamos vendo de comportamento em Chicago, dos prêmios e do dólar, tendo os três assumido forte volatilidade, em especial o câmbio em Chicago, nos últimos dias em função desse conflito, principalmente fora os seus próprios fundamentos. Mas quando olhamos para essa composição de preços no Brasil, dados os seus componentes, como é que o senhor sentiu essa movimentação e não só a formação de preços, mas também a efetivação dos negócios?
Olha, os negócios fluíram muito tranquilo, muito calmo. As empresas compradoras não mostraram grande preocupação em comprar, mostraram muito mais preocupação em receber a soja que estava comprada para entrega em fevereiro e entrega em março. Eu diria que ainda está sendo uma correria devido ao atraso, devido ao excesso de chuvas no Mato Grosso e o atraso aqui no sul, de um modo geral. Então, você teve aí, vamos dizer, essa preocupação. Quanto aos preços, cara, não é preciso levar em consideração que nós estamos enfrentando também um problema que pesou na conta da soja brasileira, que foram os prêmios. Os prêmios hoje, nessa faixa de 30 a 40 negativo para embarque abril, então isso daí diminui bastante. E, por outro lado, o dólar também não ajudou, o dólar não contribuiu, o dólar sofreu influência, trabalhou mais alto, mas volta hoje, por exemplo, hoje foi um auê. O dólar foi a 5,24 e logo em seguida estava 5,13, 5,14. Nesse momento deve estar 5,15, 5,15 e alguma coisa. Então, os preços não foram assim, vamos dizer, enfrentados. Olha, nós tivemos Chicago subindo, o dólar acompanhou, o dólar subiu, trouxe melhor preço para o produtor. Não, Chicago subiu, mas o dólar caiu, o prêmio tirou um pedaço, o dólar tirou outro pedaço. E ficou elas por elas. Então, a alta de Chicago, para o produtor brasileiro, não trouxe grandes benefícios, cara. É isso que eu posso dizer. Soja no Porto aí hoje, por exemplo, 130 para embarque em março e pagamento ainda dentro de março. Se for para pagamento em abril, 131. Mas esse preço é um preço que vem se mantendo. Basicamente, aí já há um bom tempo, e as variações e as oscilações do preço interno ficaram à mercê prêmio, dólar e, evidentemente, Chicago. Mas a alta de Chicago não contribuiu para uma alta, vamos dizer, real do produto interno brasileiro, no caso da soja. É isso que eu posso te dizer, Carla.
O senhor me dizia que os prêmios ainda estão muito muito sentidos e essa pressão exercida por um Chicago ali no patamar dos 12 dólares, ela continua ainda muito proeminente. Os prêmios estão bastante negativos nesse momento no mercado nacional, né, seu Ginaldo?
Você tem aí o prêmio Abril aí na faixa de 35, 40, entre 30 e 40, eu diria. Você tem, evidentemente, o produtor brasileiro querendo vender alguma coisa, naturalmente, para pagar suas dívidas, suas contas, mas não está tendo uma grande influência. Nós poderíamos ter preços muito melhores se o dólar tivesse se mantido ali na faixa dos 5,30, 5,40, e o prêmio não tivesse positivo. Você veja que hoje o prêmio negativo de 35, quando normalmente é positivo 30, 35, são 70 centavos de dólar por bushel. Aí você vai fazer uma conta, você vai encontrar aí mais de um dólar e meio, 1,5 dólar por saco. Isso que corresponde aí a 7, R$ 8. Só dessa diferença entre o preço o valor do dólar e o prêmio, que não se valorizou, pelo contrário, foi desvalorizado devido à grande oferta na América do Sul, cara.
Seu Ginaldo, como é que está a demanda pela nossa soja, apesar de tudo isso? Temos uma soja ainda bastante competitiva no mercado internacional e que atrai os compradores, em especial os chineses, agora?
Sim, e eu não vejo exatamente, cara, o chinês indo comprar soja nos Estados Unidos. Ele vem comprar aqui. Aqui tem soja, tem soja na Argentina, tem soja no Brasil, muito mais barata que a soja americana. Então, não vejo que isso vai mudar o comportamento. O chinês não vai insistir em comprar nos Estados Unidos, pagando imposto e deixando de comprar aqui mais barato. E, principalmente agora vamos dizer, nessa conjuntura macroeconômica e geopolítica, onde os chineses também não estão muito favoráveis a esses ataques americanos contra o Irã. Então, tem tudo isso aí, é aquela história, oh, estou mexendo com meus aliados, com meus parceiros, eu não vou comprar soja americana. É por aí que eu vejo a coisa, cara.
Seu Ginaldo, qual seria a sua orientação, portanto, para o produtor brasileiro nesse momento? Principalmente considerando que se aproximam prazos importantes de pagamento de contas para produtores de soja em praticamente todo o país. Qual é a sua orientação para o produtor que está vendo os mercados se moverem dessa forma, portanto?
Eu acho que o produtor brasileiro, nesse exato momento, devido ao clima que nós temos aí, questão de guerra, questão de clima, nesse exato momento podemos ser o início de uma anomalia climática. Então, o produtor brasileiro deveria vender, na minha opinião, somente aquilo que ele precisa para pagar as contas. O excedente que ele pode jogar lá para frente, onde a tendência de prêmios é melhorar, onde o preço vamos dizer, em Chicago, pode melhorar porque nós temos duas coisas em Chicago que eu quero observar bem. Cara, se olharmos o lado fundamental, o que é o lado fundamental? Oferta e demanda. Se olharmos o lado fundamental, o mercado deveria cair, deveria estar caindo. Não está caindo por quê? Por causa da guerra, evidentemente. Mas tem um outro fator que pode contribuir para que os preços também subam, que é a questão do clima nos Estados Unidos. Então, o produtor brasileiro, dentro da sua capacidade, dentro da sua. Vamos dizer, do seu complexo, dos seus custos, ele deve levar em consideração que ele pode, agora já passado preços melhores, porque nós já tivemos preços melhores, em reais no passado. Então, ele pode levar em consideração que ele pode esperar um pouco mais para o segundo semestre, onde nós temos melhora de clima, perdão, melhora de prêmio e possivelmente alguma anomalia climática nos Estados Unidos. Claro que se não tiver nada disso, o mercado desaba, porque a oferta ainda vai ser grande. Mas eu não vejo mais essa situação da guerra se resolvendo tão rapidamente e não vejo, vamos dizer, um clima benéfico, tão benéfico ao plantio americano, ao desenvolvimento das lavouras americanas e à colheita de uma safra grande nos Estados Unidos. Não vejo isso, cara. Então, ele pode esperar um pouco, na minha opinião.
E nós devemos ter ainda meses de uma demanda, de uma procura bastante intensa pela soja brasileira, né, seu Ginaldo?
Com certeza, a soja brasileira vai estar no, na, vamos dizer, no. Na Berlinda, e o produtor brasileiro vai poder vender melhor prêmio e vai ter a oportunidade de observar o que é que vai acontecer nos Estados Unidos. É isso que eu vejo, cara. Então, o produtor brasileiro tem em esse aspecto aí que está a sua, vamos dizer, na sua direção. Ele pode trabalhar com a ideia de que vamos ter preços melhores em cima das expectativas que nós temos. Não só do lado fundamental, que é o clima nos Estados Unidos, mas também do aspecto geopolítico.
Seu Ginaldo,
É isso que eu vejo.
tem uma pergunta aqui para o senhor do Nivaldo Forastieri. Ele é produtor de soja aí no Paraná. Ele diz assim: no Brasil a soja fica mais volátil por causa do dólar. Como fica a moeda americana nesses próximos meses? Por que não sobe? O governo vive em crise e o dólar não sobe. O que acontece? Seriam os aportes no país? Dinheiro de fora entrando? Como é que o senhor está vendo o movimento do câmbio agora, diante da situação que vive o país, o mundo e esse comportamento da moeda americana frente à brasileira?
Da sua pergunta foi embora, porque você ficou falando, não tinha som.
O senhor está me ouvindo agora?
Agora eu estou.
Então tá bom. O Nivaldo Forastieri, que é produtor de soja aí no Paraná, pergunta para o senhor como é que o dólar deve ficar nos próximos meses. E ele quer saber do senhor por que que o dólar não sobe, considerando que o governo vive em crise. E ele quer entender se parte dessa limitação para a alta do dólar seriam os aportes, o dinheiro de fora entrando. Como é que o senhor vê esse comportamento do dólar agora?
Eu vejo o comportamento do dólar aqui versus real, que o dólar ainda pode cair um pouco mais, sem dúvida nenhuma. Eu vejo isso. Eu não vejo que a Europa e Estados Unidos vão, vamos dizer assim, permanecer nesse estado de inflação. Eles vão tentar baixar, vamos dizer, os juros, baixar a taxa de juros, e com isso daí pode vir para cá uma maior oferta de recursos e o dólar aqui no Brasil pode ser pressionado. Então, do lado do dólar, eu não esperaria nenhuma, vamos dizer assim, eu não tenho expectativa de que o mercado possa vir melhorar por causa do dólar. Não, eu não vejo isso. Eu acho que os Estados Unidos, a Europa, de um modo geral, vão tentar baixar as taxas de juros, vão tentar baixar a inflação. Tem alguns membros do Fed que vem citando que já está na hora de baixar os juros, e isso daí vem pressionar naturalmente, colocar mais dinheiro aqui nos mercados. As bolsas tendem a melhorar e o dólar, vamos dizer, tende a cair. Então, eu não vejo, Nivaldo, se eu não me engano, aqui
Isso
do
mesmo.
Paraná, eu não
Isso mesmo.
vejo uma possibilidade de nós termos ganho na soja com dólar. A não ser que nós também inventemos e, por, sei lá, qualquer outra razão, fazer besteiras aí, mais do que já temos feito em relação aos nossos governantes, que lamentavelmente gastam mais do que podem. O Brasil precisa de controle, não de descontrole.
É
É
verdade.
isso que eu vejo.
Então, Ginaldo, obrigada por responder a nossa audiência. Ter o senhor aqui é sempre um prazer e um privilégio. Obrigada por aceitar o nosso convite, principalmente em dias de tantas notícias se misturando, impactando diretamente o dia a dia do produtor aqui no Brasil. Obrigada, seu Ginaldo.
Obrigado a você, cara. Um abraço para você, para amigos do Notícias Agrícolas e nossos ouvintes. Tenham certeza de que dias melhores virão. Um
Com
abraço.
certeza. Um abraço para o senhor também. Uma ótima semana, seu Ginaldo. Até.
Nós.
Seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, nos trazendo alguns pontos importantes. Atenção ao clima norte-americano. Seu Ginaldo já faz essas ressalvas, vem dizendo que 2026 para a safra americana vai ser um ano importante de monitorarmos. O clima vai dar alguns sustos, temos que ficar de olho. E claro, essa influência ainda dos conflitos geopolíticos, dos conflitos inclusive no Oriente Médio, apesar das recentes declarações do presidente Trump de que a guerra pode terminar mais cedo do que o esperado. Isso inclusive hoje derrubou os preços do petróleo de forma bastante agressiva. Claro, o mercado mercado, ele se agarra a essas declarações, mas faz um movimento de realização de lucros, de ajustes de posições, muita gente colocando dinheiro no bolso com essa movimentação, com essa estilingada, os preços testando mais de 100 dólares por barril. Então, claro que o mercado passa por essa, né, o que a gente chama de ressaca. Então, quebrou a onda, agora volta. Vamos entender o que que acontece. Se precisar subir de novo, vai subindo. O mercado vai se ajustando. O seu Ginaldo afirma que vai ser muito difícil Donald Trump terminar com isso agora, em poucos dias, como declarou, né? Não, não vai ser do dia para a noite que vai resolver ali algumas situações, considerando, inclusive, que no último domingo o Irã já definiu que será o filho de Ali Khamenei, Mojaba Khamenei, o novo líder supremo do Irã, foi decidido nesse último domingo. Então, o filho do Ayatollah, que foi morto nos ataques de sábado, não este, o último, e temos então esse cenário. Ainda muito confusa a geopolítica do país, ainda muita coisa para acontecer, para se definir, e os mercados vão continuar sentindo indiscutivelmente. Vamos ver como é que os preços terminaram o dia na Bolsa de Chicago, na B3, vamos olhando para as bolsas. E não se esqueça, com o início do horário de verão nos Estados Unidos, nós temos então o fechamento uma hora mais cedo. Então, Chicago já terminou seus trabalhos às 15 horas e 15 minutos, com o março fechando a 11 dólares e 85 centes por bushel, 5 pontos de alta, o maio 12 dólares e 3, 7 pontos de ganho, o julho 12 dólares e 16, subindo 7 pontos e meio, e o agosto 12 dólares mais 1 centavo, 5 pontos mais 75 de alta. Preços do milho agora, o milho fecha em campo neutro, mas com leves baixas. Março 4,36, maio 4,53, julho 4 dólares e 64 centes por bushel e o setembro 4 dólares e 66. As perdas no milho foram de 1 a 1,5. Preços do trigo. O trigo cedeu forte, tal qual subiu nos últimos dias, caiu nessa terça-feira também nesses ajustes, nessas realizações de lucros. O março 5 dólares e 86 centes por bushel, o maio 5,93, o julho 6 dólares e 5, o setembro 6 dólares e 18. No trigo, as baixas variaram de 6,75 a 11 pontos mais 25, nestes que são os contratos mais negociados agora. Preços do milho também na B3, nós temos um fechamento negativo. Nós vemos somente o setembro subindo um pouquinho, mas em linhas gerais os preços terminaram no vermelho. O março, com queda de 1%, vai a R$ 71,75 por saca. O maio, R$ 75,24, com 0,9% de queda. O julho já perde menos 0,06%, R$ 71,22, e o setembro, R$ 71,20 por saca, com uma baixa de, ou melhor, uma alta de 0,1% neste momento. E para finalizarmos, eu vou passar rapidamente um resumo dos destaques do relatório do USDA desta terça-feira, um relatório muito morno, teve um impacto bastante limitado sobre as cotações. Então, nós temos, para os estoques finais norte-americanos, os estoques finais foram mantidos para soja, milho e trigo. A soja, 9 milhões e meio de toneladas, o milho, 54,03 milhões, e o trigo, 25,3 milhões de toneladas. Números todos iguaizinhos ao relatório de fevereiro. Estoques finais globais, redução para os estoques de soja e também de trigo, e aumento substancial para os estoques de milho. Então, para os estoques de milho, saíram em fevereiro de 288,9 milhões de toneladas, 289 milhões de toneladas para 292,8 milhões de toneladas. Os estoques de soja perderam 200 mil toneladas, saíram de 125 milhões e meio para 125,3 milhões de toneladas. No caso do trigo, saímos de 277 milhões e meio para 276,9 milhões de toneladas também. Um corte um pouco mais tímido. No caso do milho, o número veio acima da média das expectativas do mercado e também acima da máxima desse intervalo das expectativas, que era de 291. Temos então estoques globais de milhos estimados em 292,8 milhões de toneladas. Para a produção da América do Sul, safra 25/26 de soja e milho de Brasil e Argentina. Nós temos para a Argentina a safra de soja saindo de 48 milhões e meio para 48 milhões de toneladas. Quase não mudou, mas tivemos um corte aí de 500 mil toneladas. também dentro da média, dentro das expectativas do mercado, tudo dentro desse alinhamento esperado. A safra de milho da Argentina, 52 milhões de toneladas, em fevereiro esperava-se 53 milhões. Para o Brasil, a safra de soja mantida em 180 milhões, mas a safra de milho sofreu um corte de 1 milhão de toneladas, ou melhor, um aumento de 1 milhão de toneladas, saindo de 131 para 132 milhões. Nesse boletim de março, portanto, como eu disse, pouquíssimas mudanças, pouquíssima alteração e, por isso, impacto limitado para as cotações na Bolsa de Chicago. Senhoras e senhores, assim a gente vai concluindo esse boletim aqui na TV Notícias Agrícolas, mas dando sequência à nossa programação para que vocês sejam todos os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Já já lhes faço um convite especial. Às 18 horas, o Alexander Horta chega com os principais destaques dos mercados desta terça-feira. Volto a dizer, foi um dia agitado para os mercados. É importante acompanhar soja, milho, café, açúcar, boi gordo, tudo em destaque para você aqui na TV Notícias Agrícolas. Continue conosco, a gente volta já já.
Os melhores e maiores eventos.